minha terra natal, que tanto amo e que gosto de estar.
Exatamente. Bom, Juliana, vou direto ao assunto. Ouvido é a porta do cérebro. Nós nos preocupamos muito e que bom. É de a questão cardíaca, fazer exames anual para ver também a questão do controle de hipertensão, diabetes, etc, etc, etc. Mas não cuidamos do nosso ouvido. E eu diria então, já para iniciar esse bate-papo contigo, quais as consequências que a perda da audição pode trazer às pessoas, especialmente da terceira idade, Ju?
Sim, é bem isso que tu falou, as pessoas se preocupam com tudo e esquecem dos ouvidos. Eu acredito que uma das grandes causas é porque o ouvido não dói, né? Tu vai percebendo a perda auditiva e isso muitas vezes não é nem você que percebe, são os familiares que percebem que tu tá ouvindo pouco, que tu tá com a televisão mais alta, que as pessoas falam contigo e tu pede para repetir. Então, isso começa já um sintoma grave aí da perda auditiva e os sintomas disso que acontece é muitas vezes uma depressão, a pessoa fica quieta, ela não quer mais participar de um almoço em família, que é tão importante, né? E quando tu diz que o ouvido é a porta de entrada do nosso cérebro, é isso mesmo. Porque se tu não ouve, como é que tu vai ter memória? Como é que tu vai gravar aquilo que a pessoa te disse? E aí começam os problemas. Eu escuto muito isso no consultório. Ah, eu fico mais quieta, eu não gosto de sair mais de casa, eu não consigo participar, porque eu, às vezes as pessoas estão falando de mim e eu estou ali rindo junto porque eu não ouvi o que elas estão dizendo. E isso é complicado, né, Ladimir? Porque imagina num almoço de família, tu tá ali, a pessoa... E aí a gente vem não só daquele idoso que tem 90 anos, né?
Sim.
É a pessoa dos seus 60 anos que também pode ter uma vida ativa. Hoje as pessoas têm uma vida ativa e por que não cuidar dos seus ouvidos e perceber essa perda auditiva e pedir ajuda, né? Ter coragem, ter vontade de melhorar, de ter qualidade de vida.
Exatamente. A questão, por exemplo, até da comunicação aí, mas da deglutição. Qual que é o efeito que tem a perda do ouvido em termos de deglutição?
É, na verdade, a deglutição aí é outro caso que acontece porque a pessoa que vai perdendo vai envelhecendo, ela vai perdendo todos os movimentos, né? A pessoa, sim, que, se tu pensar o jeito que tu corria quando tu tinha 20 anos, não é a mesma maneira que tu corre,
claro,
com seus 60 anos. E aí a musculatura vai perdendo a força, sabe? E muitas vezes dentro dessa musculatura que perde a força, ela vai perdendo também a questão do deglutir. Tem mais dificuldade de engolir, tem mais dificuldade no mastigar. Os próprios remédios, eu tenho queixa, não consigo engolir os meus medicamentos. Parece que o alimento, o remédio para ali na garganta. E isso é porque falta força na musculatura. Então, são coisinhas, eu sempre falo, a fonoaudiologia, ela trabalha com os detalhes que fazem muito a diferença.
Certo. Bom, na questão ainda da audição, que outros fatores pode trazer em termos de distúrbios para as pessoas, hein, Juliana?
Sim, ela pode trazer também a parte da comunicação. Tem muitos estudos que falam que a falta de audição, ela pode trazer a demência. Porque
demência.
Isso, porque é isso que eu falei, a questão da pessoa começar a ficar isolada, né? Se a pessoa fica isolada, ela não trabalha o cérebro dela. Ela está sempre sozinha, não consegue assistir uma televisão, um rádio. Eu escuto muito, eu ouço, mas eu não entendo. Sim, isso é um sintoma da perda auditiva. Tu ouve que tem barulho, mas tu não consegue entender o que a pessoa diz. Então, tu pensa, começa a ter vários problemas daquela pessoa e aí ela não participa de nada, não conversa mais, não escuta, demência. Muitas vezes a pessoa pode não escutar até um atropelamento, né?
Sim, exatamente.
Quedas, pode ter tonturas, tem muitas coisas que a perda auditiva traz junto com ela.
Exatamente. Pessoal, inclusive, se tiver alguma pergunta para a doutora Juliana, aí pode mandar aí, no 99993-4202, como a dona Marlene aqui. Ladimir, ando muito esquecida, será que tem algum problema de audição também?
Olha, dona Marlene, isso a gente teria que fazer um exame para ver, né? E aí, vou falando do exame de audiometria, o nome do exame que, sim, dá para fazer. Então, a dona Marlene pode sim, não sei quantos anos ela tem.
Não colocou aqui.
Mas ela pode sim procurar uma ajuda, procurar um otorrino para fazer esse exame e ver como é que está a questão da audição, que é super, está sempre interligado com a memória, com esse esquecimento também.
Exatamente. Agora, uma questão que também me chama a atenção, que esse problema da dificuldade ou da deficiência auditiva te leva, inclusive, a trazer algumas consequências aí, como transtornos aí com a doença de Parkinson e Alzheimer?
O Alzheimer, sim, porque é uma demência, né? E aí tu imagina, a pessoa que já é diagnosticada com Alzheimer, e aí tem a perda auditiva junto, imagina?
Sim.
Ela vai ficar isolada, ela não vai fazer parte, não vai participar dos momentos importantes em família. Por isso eu sempre falo, cuidem desses idosos que estão perto de vocês. Ah, ele está lá quietinho, mas por que que ele está lá quietinho, né? O que que está acontecendo com ele, né? Porque a ideia é que esse idoso, essa pessoa esteja no meio, que ela tenha qualidade de vida, consiga conversar, consiga se manter numa conversa entre pessoas.
Exatamente. 9h23, estou conversando com a fonoaudióloga, a Juliana Zingali. E na volta, Ju, você trabalha também no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, lá em Lages, na
Sim.
UTI, e
Sim.
também especialmente com pacientes do AVC, né?
Isso mesmo.
Tá? Quero saber desse trabalho também
tá
importante.
Bom.
O que a fonoaudiologia pode contribuir, principalmente que, no caso do AVC, tem muitos que têm consequências até na fala, né?
Na fala, muita sequela na fala.
Exatamente. Eu já volto para abordar também esse assunto aí. E já tem pergunta aqui, já tem aqui uma pergunta do Diego, já vou pedir para a doutora Juliana responder para ti, tá, Diego? Agora 9h23, 14 graus, tempo bom, em Vacaria, sol entre nuvens, bom dia, vou espaço comercial e já volto aí, bom dia. Diego, ele pergunta, ele tem cera no ouvido, parece que está sempre meio surdo. O que fazer diante dessa situação e principalmente a questão da cera? Ela pode trazer consequências graves no futuro e principalmente quando ele chegar à terceira idade em termos de audição?
Na verdade, Diego, a ideia é que sempre que tu percebe que tu tenha esse ouvido tapado, se tu já é acostumado a fazer lavagem, a ideia é que tu tem que ir no médico, né? Geralmente é o otorrino que faz a lavagem do ouvido e isso melhora muito a questão da audição. Por isso que é importante, quando tu percebe que tu tá com essa sensação de surdez, de ouvido tapado, que pode ser apenas uma cera no ouvido, e fazer a lavagem. E cuidar sempre com quem fazer a lavagem, né? Existem essas lavagens caseiras, eu não recomendo, eu me preocupo até com isso. Então é importante que se vá num otorrino, que é um médico especialista mesmo em relação aos ouvidos.
Doutora Juliana, o Adilson lhe pergunta: limpeza do ouvido com cotonete, empurra a cera mais profundo.
Justamente.
Parece que pode entupir isso aí, pode trazer consequência, o que pode também ocasionar no futuro, porque hoje, não tem problema, mas o amanhã vai indo, que lá aparece o resultado em termos daquilo que você fez em termos de limpeza com cotonete.
Justo, é que o cotonete, ele não é bom para isso, né? Porque ele empurra mais a cera. Então, quanto mais tu usar o cotonete, pior é. Porque aí tu vai empurrando a cera mais para dentro, é mais difícil até para fazer a lavagem. Então, o cotonete não é recomendável para isso. Até é perigoso, porque daqui a pouco tu pode até perfurar o teu tímpano, né? Daqui a pouco tá lá mexendo com o cotonete, bate em alguma coisa, perfura o tímpano. Cria
então,
um outro problema.
A senhora não recomenda limpeza do ouvido com cotonete?
Não recomendo. A cera, ela existe justamente para proteger o ouvido. Claro que quando tu tem muita cera, aí tu vai e faz a lavagem. Tem pessoas que têm que fazer lavagem a cada 6 meses.
Devido à cera, né?
Devido à cera que tem. Por isso que é importante, então, ter esse controle, né? E procurar ajuda.
Aqui a pergunta da ouvinte. Doutora, tenho crise de labirintite. Acredito que a senhora pode me ajudar. Até ela pediu o telefone do seu consultório, que no final nós vamos passar o telefone aqui, já passei para ela aqui. Mas a labirintite tem a ver também alguma coisa que pode trazer de consequência na perda da audição, doutora?
Tem sim, na verdade ela está interligada, né, a labirintite com a audição. Muitas vezes tem que fazer só uma reabilitação para o labirinto e outras vezes está interligado com a perda auditiva. Então, o primeiro passo é fazer uma avaliação e ver o que a gente pode ajudar, sim.
Mas tem que cuidar, tem que tratar isso aí também.
Tem que tratar, labirinto
não. Tem que tratar também.
Às vezes pode ser junto com a perda auditiva, entende? Então, por isso que é importante fazer uma avaliação e ver como é que podemos ajudar ela. É,
exatamente. Aqui, a dona Gini, que acho que é uma pergunta que ela está lhe fazendo, que muita gente gostaria de lhe fazer. Tenho muito zumbido. O que fazer? Qual é a solução? O zumbido, que consequência traz para a audição?
Na verdade, o zumbido ele pode estar vindo pela perda auditiva. Então, também falo, o zumbido ele tem muitas causas.
O zumbido vem pela perda auditiva.
Algumas vezes.
Sim.
Algumas vezes. Por isso é importante fazer uma avaliação sempre com o otorrino. E aí disso, o zumbido, se tu faz essa audiometria que nós estávamos falando...
Sim,
e se
aqui
tem
na rádio nós temos que fazer todos os anos. Aqui.
Isso, e aí se tu tem a perda auditiva junto, o zumbido muitas vezes tu consegue mascarar com o uso do aparelho auditivo. Porque aí tem a ver, mas o zumbido tem muitas causas, sabe, Vladimir? Tem a questão da perda auditiva, às vezes pode ser medicamentoso, falta de ferro. Então, tu tem que fazer uma avaliação mesmo e não ficar com o zumbido, né?
Exatamente. Bom, daquilo que a senhora falou anteriormente aqui, ó, um ouvinte, ó. Bom dia, meu pai tem 89 anos. A gente sabe que ele ouve pouco. Os filhos se reúnem lá na casa dele, mas ele se isola, vai para a sala. A gente vai atrás, mas percebemos que ele quer ficar sozinho. O que fazer? Porque me dá uma agonia ter que falar em voz alta com ele.
É a pergunta
do ouvinte.
É isso que nós estávamos falando, a questão do isolamento, né, dessa pessoa. Tem que procurar ajuda, usar o aparelho auditivo, se for detectado a perda auditiva, para que ele consiga estar no meio de vocês e poder, pelo menos, conversar e estar junto, né? E o que é importante é essa percepção desses sintomas da perda auditiva. A pessoa que pede para repetir mais de uma vez, a televisão é muito alta, tu toca na campainha dos teus pais, da família, Sim. A pessoa não atende, demora para ouvir o telefone, isso tudo já é uma questão da perda auditiva. E outra, existe, nós temos 4 graus de perda auditiva, tá? A leve, a moderada, a severa e a profunda. Hoje em dia, a pessoa que tem a perda leve, ela já tem que procurar ajuda. Porque antes tu se adaptar ao aparelho auditivo, melhor. As pessoas precisam diminuir esse preconceito com o aparelho auditivo e com a questão da surdez.
Ainda tem muito preconceito? Então...
Existe muito preconceito. E essa questão...
O que o pessoal diz pra
porque
senhora?
As pessoas acham que usar aparelho é coisa de velho, que não, eu não sou surdo. Sim, tu não é surdo, mas tu tem uma perda auditiva. E ela pode ser uma perda auditiva leve, mas que já te dá problemas. Por exemplo, tu tá no meio de pessoas onde tem mais barulho, tu já não consegue ouvir, ou tu precisa fazer esforço para conseguir ouvir. E isso é um sintoma da perda auditiva. E quanto antes tu arruma ter essa ajuda, melhor. Porque, por exemplo, Vladimir, para tu colocar um aparelho no ouvido, se tu tem 90 anos, tu não tem mais a destreza do que quando tem 60. Então, se tu usa o aparelho a partir dos 60 anos, tu já tem uma destreza melhor, tu já se acostuma melhor com o aparelho e fica mais fácil, né, a adaptação do que uma pessoa de 90 anos que quantos anos faz que não ouve mais e coloca o aparelho no ouvido.
Tá certo. Bom, 9h38, eu já volto com a senhora, que eu quero falar sobre esse seu trabalho também com pacientes na UTI e pacientes aí que tiveram consequências devido ao AVC, principalmente na fala e também na audição, trabalho que é feito principalmente na recuperação, em especial aí também na fala, para que não se tenha aí outras consequências mais graves, porque se não cuidar, tem problema sim,
com
né?
Com certeza. E daí tu não, se não cuidar, tu vai ficar pior, né? Então, quanto antes essas sequelas forem melhoradas, melhor.
E com certeza. 9h39, eu já volto. Segue 14 graus e segue o tempo bom. Sol presente entre nuvens. Final de semana vai ser bom aí. Tempo bom. Então, ótimo final de semana a todos. Eu já volto. Agora, 9h40. 9h40. Bom dia. Aqui é a tua Rádio Fátima de Vacaria.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Todos os dias, a vida abre um grande leque de opções para você fazer suas escolhas. E o bom...
Da toda a região, né, de Lages ali, e aí a gente trabalha com esses pacientes que tiveram AVC e eu faço a parte tanto da fala quanto dessa deglutição, que é super importante as pessoas entenderem que quando a pessoa tem um AVC... que após isso procurem o tratamento e ajuda, né? Para que essa pessoa não fique com sequelas, que além de ficar muitas vezes, mas que elas sejam reduzidas em relação à comunicação, por exemplo. As pessoas que ficam com as sequelas da comunicação muitas vezes ficam com dificuldade de falar, de se comunicar, de conseguir formar uma frase, por exemplo, a própria memória. Então, que procurem ajuda, né, de um especialista da fonoaudiologia para que tenham qualidade de vida.
No seu caso específico, fonoaudiologia, o AVC, consequências maiores ele tem trazido aí?
Ele traz as consequências na comunicação e na deglutição. Muitas vezes as pessoas ficam com sequela de não conseguir, ficam com uma paralisia, né? Às vezes só de um lado, às vezes total. Então, depende muito do AVC e do que a pessoa vai ter de sequela para procurar ajuda. Às vezes consegue conversar, que ela fala arrastada, ou não consegue, sabe o que quer dizer e não consegue falar, né? Então, é aí que a fono entra no caminho de orientação dentro do hospital e dos primeiros contatos e explicar para essa família, né, o que está acontecendo com essa pessoa. E o AVC, Vladimir, muitas vezes não é no idoso, né? Tem
exatamente,
pessoas que
exatamente
aparecem no hospital jovens, dos seus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, jovens com AVC. Então, esse trabalho é muito bonito dentro do hospital, porque é uma equipe toda que trabalha em prol da qualidade de vida desse
no
paciente.
No caso específico, o senhor dá para amenizar muito desses problemas com
muito,
a, por exemplo,
muito
da fala,
da
até da audição, né?
É, muito, muito, porque aí a pessoa já começa dentro do hospital, né, Vladimir? Começa dentro do hospital com essas orientações e com o tratamento e depois segue.
Exatamente.
Porque um jovem, como é que um jovem vai ficar sem comer, sem se alimentar ou daqui a pouco sem como se comunicar, né? Então, tem que ter força de vontade e correr atrás que dá certo.
Exatamente. Bom, Juliana, eu tenho outras perguntas, meu tempo estourou, não tenho. Tenho 2 minutinhos para fechar. Em termos dessa questão, ouvido é a porta de entrada do cérebro. E se não cuidarmos do ouvido, como a gente cuida da hipertensão, do diabetes, do coração, também vamos ter consequências e vai refletir na nossa qualidade de vida, não só lá na terceira idade. Qual é o recado, assim, o que você deixaria que as pessoas têm que se preocupar e ter de cuidado com ouvido para também termos uma melhor qualidade de vida?
Perfeito, as tuas colocações, o meu recado é que prestem atenção, sim, na audição e percebam isso, se conscientizem que a audição é super importante para a qualidade de vida e que a pessoa que com 60 anos, hoje a gente dura tanto tempo, né?
É verdade.
Até os seus 90, 100 anos, como é que vai estar lá nos seus 90 anos? Então, cuide da audição, façam o exame de audiometria, ele é um exame indolor, ele é rápido. Cuidem da sua audição e procurem ajuda sempre que possível.
Exatamente. E essa ajuda não precisa esperar a terceira idade, né,
justamente, Ju? Né? Tu consegue perceber isso...
Ah, vou chegar aos 80 anos, não, 70.
Vou esperar mais um pouquinho. Isso. Não, é hoje. É procurar ajuda hoje, perceber esses sintomas hoje, para que amanhã tu consiga ter uma qualidade de vida melhor.
Exatamente. E ter esse cuidado, né? Principalmente se você tem algum problema, não precisa esperar você lá, até mesmo crianças, né? Tem problema na sala de aula, né?
Isso,
de
perceber isso, né?
Esta avaliação é extremamente importante.
Extremamente importante. Tem que ter cuidado e é um exame tão rápido, né, Vladimir? Tu mesmo faz todos os anos.
Nós somos obrigados aqui pela legislação do Ministério do Trabalho, né?
É um exame que não sente dor para fazer. E é tão bom tu poder saber o que tu tem, né? Se tu tem uma perda leve, o que tu pode fazer para melhorar isso?
Tá certo. Para fechar aqui, 4 pessoas lhe perguntam, a senhora que atende a cada 15 dias em Vacaria, o seu consultório e telefone para marcar consulta, doutora Juliana?
É no Centro Clínico, no 3232-1744.
É ali em frente ao hospital, ali o Centro Clínico aí. Por favor, 32...
32-1744.
32-1744.
Ou nas redes sociais, Fono Juliana Zingali.
Tá ok. Ju, obrigado.
Obrigada
parabéns
também
pelo seu trabalho. Foi muito importante sua visita aí. Vamos marcar outras vezes para voltar aí, tá?
Temos muito o que conversar. Obrigada.
Valeu. Obrigado. Esta foi Juliana Zingali, fonoaudióloga, falando aqui principalmente dos cuidados que você tem que ter com o ouvido. Vou repetir. Ouvido é a porta de entrada do cérebro. Então, se você se preocupa e deve continuar se preocupando com o cuidado na hipertensão, diabetes e com o coração, tem que se preocupar também com o teu ouvido. 9h56, tempo muito bom, sol entre nuvens em Vacaria, região, temperatura de 14 graus. Vem aí notícias da hora.